a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 10 de dezembro. Hoje, aqui em Washington, estamos com 16 graus centígrados e chuva. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos, está o João Santa Rita. A produção é de Leo Sailo e a técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Acusações de impugnação do presidente Trump vão à votação na Câmara dos Representantes. Antigo presidente do Sudão comparece em tribunal. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Julgamento de Zeno dos Santos pode ser adiado porque o seu correu, Walter Felipe, foi hospitalizado.
Fez alguns exames agora de manhã, estamos à espera dos resultados, que em função da recomendação médica, vamos ver se ele estará ou não em condições de estar aqui presente.
O presidente da UNITA defendeu uma autonomia para Cabinda. Temos reações.
Fez alguns exames agora de manhã, estamos à espera dos resultados, que em função da recomendação médica, vamos ver se ele estará ou não em condições de estar aqui presente.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui em Washington. Os democratas da Câmara de Representantes apresentaram hoje acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso contra o presidente Donald Trump, que serão votadas pelo órgão, dando assim início ao processo de impugnação do presidente. O Comitê Judicial da Câmara vai votar agora se recomenda ou não que a Câmara aceite o texto com as acusações chamadas de artigos de impugnação e denuncie Trump formalmente por crimes e delitos. Caso se confirme essa tendência, ele será o terceiro presidente a passar por um processo de impugnação, depois de Richard Nixon, que renunciou ao cargo, e Bill Clinton, que sobreviveu. Os opositores do presidente consideram que ele abusou do poder do seu cargo ao pedir intervenção estrangeira nas eleições americanas de 2020. Minutos depois do anúncio dos democratas, o presidente Donald Trump escreveu dois comentários no Twitter. Ele chamou, como no passado, o caso de caça às bruxas e classificou as acusações de ridículas e não verdadeiras.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, iniciou hoje uma visita a Washington, durante a qual se deverá avistar com o presidente Donald Trump. Lavrov iniciou a visita com um encontro com o secretário de Estado, Mike Pompeo, que disse que o governo está determinado em continuar com o seu trabalho, apesar de estar para breve uma votação sobre a impugnação do presidente. A visita de Lavrov dá-se dias depois do presidente russo, Vladimir Putin, ter proposto a renovação do Tratado de Limitação de Armas Nucleares, que expira no próximo mês de fevereiro. Durante a sua estadia em Washington, o ministro russo deverá também discutir o Médio Oriente, particularmente Irão e Síria, e ainda a desnuclearização da Coreia do Norte.
O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, deposto em abril passado, compareceu hoje no tribunal para responder a um processo sobre o seu papel no golpe de Estado de 1989 que o levou ao poder. Ele foi ouvido sozinho, sem a presença do seu advogado, Mohamed al-Hassam al-Amin, quem classificou o julgamento de político por não estar em causa fundamentos jurídicos. O ex-presidente foi deposto pelo exército em abril e ele poderá enfrentar, caso for culpado, uma pena de morte ou prisão perpétua.
E, finalmente, na Argélia, um tribunal condenou hoje por corrupção dois antigos primeiros-ministros, Hamed Ouahia e Abdelmalek Selal, respectivamente a 15 e 12 anos de prisão, num julgamento considerado histórico. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O movimento independentista de Cabinda decidiu abordar uma manifestação. Queríamos dizer, vamos começar com uma notícia que nos chega de Luanda. O presidente da UNITAD, Alberto Costa Júnior, defendeu na sexta-feira, no programa Angola Fala Só, uma autonomia para o enclave de Cabinda. O nosso correspondente José Manuel foi buscar reações.
A maioria dos líderes dos movimentos que lutam para a cessação de Cabinda defende a independência. Dizem que uma autonomia não responde às aspirações do povo. Para o secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa, Belchor Lanzutati, os cabindas não aceitarão uma oferta de um estatuto de autonomia em relação a Angola. Os desígnios do povo e dos movimentos independentistas passa por um processo de autodeterminação do território.
Na mesa de negociações, haver flexibilidade de um lado e outro e que a autonomia seja uma etapa transitória para a autodeterminação, desde que saia numa mesa de negociações e não como uma oferta. Uma autonomia integrada, Cabinda, de maneira como está, estar integrada em Angola, melhorar questões financeiras, é uma parte. Uma autonomia como fase transitória ou progressiva, está a fazer progressiva. Qualquer que for a solução sobre o problema de Cabinda, o futuro estatuto de Cabinda deve ser determinado na mesa de negociações. Mas nós admejamos a autodeterminação.
Para Maurício Jimba, cura para a situação de Cabinda não é conceder um estatuto de autonomia. O presidente da União dos Cabindas para a Independência defende uma descolonização total do território.
Cabinda é um território militarmente ocupado e trata-se de um ato internacionalmente ilícito e todo o território ocupado militarmente, portanto, estamos perante uma invasão. E uma invasão, estamos perante uma colonização. E a melhor cura para uma colonização é a descolonização. Portanto, o território de Cabinda é um território que goza desse direito. Quanto à proposta de autonomia, nós achamos que nós, os independentistas, nós, os movimentos de libertação de Cabinda, sobretudo as que defendem a independência, nós somos flexíveis. Portanto, é muito normal que um governo, um partido angolano venha propor esta proposta de autonomia. Mas, no entanto, nós, os cabindeses, temos uma posição, que é a posição da independência. Portanto, é muito normal, vamos analisar, vamos discutir.
Num outro sentido, vai o movimento independentista para Cabinda, que defende a realização de um referendo onde o povo deveria decidir sobre o seu futuro. Carlos Vemba é o presidente do movimento independentista.
Nós propomos a realização de um referendo para a independência de Cabinda.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. As nossas desculpas por aquela pequena confusão no início do programa, quando começámos em falso. De qualquer maneira, o movimento independentista de Cabinda decidiu abortar uma manifestação prevista para hoje. Há informações não confirmadas oficialmente que 22 ativistas foram detidos. E agora sim, vamos para Luanda, onde o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, não compareceu no segundo dia do julgamento em que ele e o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, e mais dois arguídos, são acusados de tráfico de influência, burla por defraudação e branqueamento de capital. O julgamento pode ser adiado pelo facto de Walter Felipe, ex-governador do BNA, ter sido hospitalizado. O advogado Sérgio Raimundo acusou a justiça angolana de negar a autorizar Walter Felipe a ter um tratamento que ele diz ser condigno no exterior do país.
Antes dele ser constituído arguido, ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica na Espanha e teria que voltar tempos depois para uma revisão. Nós já requeremos inúmeras vezes autorização para tal. Fez alguns exames agora de manhã, estamos à espera dos resultados que em princípio devem sair ainda hoje. Em função da recomendação médica, vamos ver se ele estará ou não em condições de estar aqui presente nas próximas sessões.
Era o advogado Sérgio Raimundo. Vamos continuar em Luanda. A criminalidade violenta tem estado a lançar o medo em partes de muitas cidades angolanas. Em Luanda, a polícia lançou uma operação com vista a controlar e a reduzir o fenómeno, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
Nos últimos dias, em Luanda, registram-se mortes a tiro de vários cidadãos. Uma operação denominada Coruja está a ser levada a cabo pela Polícia Nacional, segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Hermenegildo de Brito.
Desde que nós começamos a operação, estamos a reparar que os homicídios cometidos com arma de fogo estão a diminuir.
Brito diz ainda que a situação da criminalidade violenta em Luanda está controlada.
Vamos partir do princípio que os crimes que aconteceram na cidade de Luanda num passado muito recente fez com que se despoletasse o sentimento de medo da comunidade. Ou seja, a maneira e o local com que aconteceram aqueles homicídios na cidade de Luanda fez com que as pessoas, com que o sentimento de medo sobressaísse. Na verdade, a Polícia Nacional tem estado a trabalhar no sentido de diminuir os crimes violentos, sobretudo aqueles cometidos com recurso à arma de fogo.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Movimentos estudantis estão a denunciar dificuldades nas escolas públicas para tratamento de documentos escolares. É que desde agosto último que a Direção de Educação de Luanda, por intermédio de uma circular, proibiu a cobrança de qualquer emolumento nas escolas estatais por falta de uma lei que regule os preços. A circular remeteu o assunto ao Presidente da República, que ainda não se pronunciou, embora o Ministro do Ministério da Educação tenha dito que o assunto já está a ser tratado com o Ministério das Finanças. Manuel José.
A circular data de 28 de agosto deste ano e na mesma o diretor de Educação de Luanda proíbe as escolas de fazerem cobranças de emolumentos em casos de folhas de provas, certificados de habilitações, declarações, cartões de estudantes, matrículas e confirmações de matrículas e outros serviços. E remete o assunto à Presidência da República. De lá para cá ainda não houve pronunciamento do Presidente da República. Facto, segundo os movimentos de estudantes, está a criar constrangimentos aos estudantes, é o que diz Francisco Teixeira, do Movimento dos Estudantes de Angola.
Preocupado por quê? Porque os alunos da sexta classe, que vão para a sétima classe, que vão ter que automaticamente mudar de escola, têm que sair com uma declaração ou com um certificado. Estes não terão acesso. Estamos preocupados com aqueles estudantes também da nona que vão para o ensino médio. Estes vão ter que sair com um documento para ir para uma outra escola para entrar para o ensino médio. Não terão acesso. Estamos preocupados com os estudantes do ensino médio, que vão ter que fazer a escola do ensino superior. Também não terão a esse documento. E nós estamos em dezembro. Normalmente, essa questão dos certificados começam a ser tratados a partir do fim de dezembro, dia 27. 28, os certificados começam a ser produzidos. E até agora não temos uma base legal por parte do Estado. Que nós já sentamos com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação diz que já escreveu à Presidência da República e não sabe o que fazer. Já esgotou todo tipo de argumento que tinha. Fomos também ter com o seu delegado provincial. O professor disse que não é poder dele decretar preço. Os diretores das escolas estão proibidos de tratar qualquer documento. Nós achamos que o Presidente deve se pronunciar. Esses são todos os emolumentos. Então que sejam gratuitos e o Estado encontra mecanismo para financiar as escolas públicas.
Outro movimento estudantil propina nota a aplaude a medida da Direção de Educação proibir a cobrança, mas faz um apelo a uma medida de meio termo.
A medida da direção é benéfica, mas o Presidente tem que se pronunciar já. Mas o Presidente não se pronunciar cria dificuldade aos estudantes. É isso que nós não pretendemos ver. Muitos estudantes não endereçam ensino superior, muitos estudantes não endereçam ensino médio. Também chamar a atenção a falta de comunicação do Ministério do Ensino e a delegação. Acho que tem que encontrar meio termo nessa questão.
Arante Kivuvo, do Movimento dos Estudantes, propina nota. O Ministério da Educação esclareceu, sem gravar entrevista, que neste momento o assunto está a ser tratado com o Ministério das Finanças e cedo fica resolvido ou no fim de dezembro ou mais tardar no início do próximo mês. O MEIA acredita que só existe uma razão para que haja descaso no tratamento desta matéria nas escolas públicas.
Boa parte dos funcionários do Estado, boa parte dos dirigentes angolanos, não têm filhos nas escolas públicas. Eles estão um pouco se importando com os problemas dos estudantes que estudam nas escolas públicas. Porque se esse documento afetasse também as escolas portuguesas, as escolas francesas, onde os filhos dos estudantes estavam lá a estudar, na certeza que dia 28 em que esse documento saiu, o Estado já teria encontrado uma solução. Mas como nas escolas públicas só estudam filhos de pobre, filhos de camponeses, não lhes entrega.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora falar da propriedade de terras. É uma questão que em muitas partes de Angola causa conflitos. O governo anunciou um plano de venda de parcelas de terreno nos arredores da cidade de Quilamba. O Venâncio Rodrigues tem as reações.
No ato de lançamento do programa de venda, o administrador para a área técnica da empresa de terrenos infraestruturados, Kelson Gouveia, anunciou que os terrenos serão vendidos com uma redução de 214 para 115 dólares um metro quadrado. Aquele promotor sublinhou que os lotes próximos aos grandes centros urbanos e os que se destinam ao comércio terão um valor superior aos das habitações multifamiliares. Os custos dos lotes infraestruturados serão taxados em dólares, embora o pagamento seja realizado em kwanzas, de acordo com Kelson Gouveia. De acordo com a ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, os terrenos prontos a construir têm na mira mais de 20 cidades de 12 das 18 províncias do país, entre as quais as províncias de Luanda, Cabinda, Uíge, Lunda Sul, Benguela, Bié, Huila, Namibe, Moxico, Kwanza Sul, Luambo e Bengo. Em reação ao lançamento do programa, os responsáveis da EOCS Habitat, Carlos Augusto, e da Rede de Terra, Bernardo Castro, consideram que os preços exigidos não estão ao alcance das famílias pobres e que não há garantias de uma indemnização justa aos donos dos terrenos a expropriar. Para Bernardo Castro, a venda de terrenos para a construção deve ser feita por leilão e a empresa promotora tem de ser escolhida por concurso público em obediência à legislação fundiária do país. Ele defende também que o direito à propriedade privada de terra não deve ser atribuído a cidadãos estrangeiros.
A venda não pode ser feita à margem, digamos, de uma fonte legal de receitas para o Estado. Nesse preciso momento não existe a tabela de preços da terra, porque ia estabelecer mais ou menos as percentagens, os índices, em referência para todo o preço do negócio da terra no país. Portanto, todas as cobranças que se fazem, em princípio, são ilegais, com vista a incrementar a concorrência e a valorização dos próprios espaços urbanos para efeito de construção. A venda deve ser feita por meio de leilão, licitação, nos termos, portanto, do artigo 48, número 1. Quem deve vender, em primeiro, são os órgãos concedentes, nos termos da nossa legislação, administrações municipais, governos provinciais. Mas essa venda pode ser adjudicada a empresas, mas desde que sejam empresas com experiência nessa área. Nós não sabemos com que base legal é que essas vendas serão feitas. Nenhum estrangeiro pode habilitar-se a um terreno para ter acesso ao direito de propriedade privada.
Por seu turno, o líder da SOS Habitat, Carlos Augusto, defende que, antes de estipular qualquer preço de terreno, o governo devia fazer um levantamento sobre o rendimento das famílias para se evitar que apenas as pessoas com posses possam ter o acesso aos terrenos.
Esta venda, de fato, devia ter sido feita pelas administrações municipais, que numa primeira fase devia ter feito o levantamento social das famílias e o seu rendimento, e devia também estabelecer um tempo suficiente que permita que as famílias vão obtendo lotes com base no licenciamento provisório e eles vão pagando as CISA, vão pagando esses lotes num prazo razoável que corresponda, portanto, com aquilo que é o seu rendimento. Fazer um concurso de abrir a venda de lotes para, em valores avultados, isto pressupõe voltar a dar possibilidade àqueles que já têm. A maioria, a parte dos cidadãos desempregados, ficarão de fora, porque não terão dinheiro suficiente para pagar os tais lotes. Será que depois de venderem os lotes é que vão indenizar as senhoras? Ou vão primeiro passar no processo de indenização das senhoras, depois é que vão passar a vender os terrenos a terceiros? Parece que o governo está interessado em alterar, em inverter o quadro, em alterar a situação.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidiguidi, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanouk em Gabu. Vamos estar também com a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
No combate à corrupção, há agora apelos para que deputados do MPLA, envolvidos em casos de corrupção, possam ser suspensos dos seus mandatos. Esses apelos estão a ser dirigidos ao Presidente da República e do Partido, João Lourenço. João Marcos.
O ativista e jornalista Rafael Marques, recentemente homenageado por João Lourenço pela sua prestação na luta contra a corrupção, parece ter dado o pontapé de saída para o debate ao afirmar que um representante do povo não deve exercer as funções enquanto arguído ou estando envolvido nestes processos. O proprietário do portal Macangola tem o apoio do consultor social João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, que olha para a credibilidade do país além fronteiras.
Tem a oportunidade soberana porque controlam a Assembleia Nacional, do ponto de vista de maioria parlamentar. Logo, podem propor que esses deputados que tenham tido problemas com a justiça sejam suspensos imediatamente para que eles respondam pelos crimes que terão cometido. Isso teria trazido um impacto positivo naquilo que é a estratégia da moralização, porque do outro lado, se não houver essa performance de se trabalhar de forma articulada, suspender os membros deputados vai ter uma descredibilização perante a sociedade civil e outros atores internacionais que vão olhar na situação como que fosse um projeto de forma seletiva.
Nem tanto pela suspensão de mandatos de deputados, mas contra a forma como é desencadeado o combate, o ativista João Malavindele, coordenador da OMUNGA, volta a defender uma revisão constitucional, tendo como base a não fiscalização dos atos do Executivo.
É como se estivéssemos a correr pela diagonal, em vez de irmos diretamente ao assunto. A questão do combate à corrupção passa necessariamente pela revisão constitucional. Nós estamos a falar de uma corrupção que é endémica, é estrutural. Os dinheiros que saíram do país, sabemos onde é que estão os dinheiros. Até agora só não há esse retorno de forma concreta, porque também quem tem essa boa vontade, se calhar é uma pessoa, o Presidente da República.
O jurista Marco Lino Moco, antigo secretário-geral do MPLA, defende uma justiça de transição, sem perseguições e não seletiva.
Começaria por um reconhecimento de que nós tivemos 15 a 20 anos de irregularidades tais que, se hoje pegarmos num tipo de justiça punitiva um por um, não vai sobrar ninguém. Talvez eu sobre, porque não tive funções durante esses 20 anos que estou a falar. Que me diga alguém no partido MPLA, por exemplo. Opa, eu tive funções e fui um anjo, não tenho hotel, não tenho fazenda,
está
do erário público, etc, etc.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos. Temos jogos dos grupos E, F, G e H. E se é verdade que muitos já estão apurados, muito também está ainda por decidir. Uma equipa portuguesa está em ação, é o Benfica, que recebe o Zenit da Rússia num jogo do grupo G, onde Zenit está em segundo lugar com 7 pontos, os mesmos que o Lyon com 7. O Benfica está em último lugar com 4 pontos e luta apenas pela qualificação para a Liga Europa. Ou seja, o terceiro lugar. O Zenit não quer perder para garantir a sua qualificação para a fase seguinte e, na verdade, deve querer ganhar o jogo. O Lyon, que tem os mesmos pontos, recebe o Leipzig, já qualificado em primeiro lugar. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Nós não podemos olhar para trás, nem para aquilo que já ganhámos e o que já perdemos. Não podemos olhar para as nossas divisões fantásticas, nem para aquilo que de menos bom temos feito. Nós temos que olhar é sempre para a frente e nunca ter receio de nada.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica do Portugal. O grande jogo de hoje é aquele em Itália entre o Inter e o Barcelona, jogo do grupo F, onde o Barcelona já se qualificou em primeiro lugar com 11 pontos, já ninguém o apanha. Inter em segundo lugar com 7 pontos, quer ganhar, porque à espreita está o Borussia Dortmund também com 7 pontos, e Dortmund tem, em teoria, tarefa mais fácil. recebe o Slavia de Praga, já eliminado. O atual campeão europeu e líder do campeonato inglês, o Liverpool, está no campo do Salzburgo, na Áustria. Para o Liverpool, este é um jogo de vida ou de morte, é verdade. O Liverpool, há que dizer, comanda o grupo com 10 pontos, seguido do Napoli com 9 e Salzburgo com 7. O que significa que se Liverpool perder e Napoli ganhar, Liverpool é eliminado. O Napoli recebe o Genk, já eliminado, e a partida deve vencer. Outro grupo interessante é o grupo H, onde também está tudo em aberto. Ajax da Holanda comanda com 10 pontos, recebe o Valência com 8. Este vai ser fogo, porque à espreita está o Chelsea, que também tem 8 pontos. O Chelsea recebe o Lille, que está eliminado, e Chelsea é favorito. Aqui em Washington, a Voz da América. A violência armada em Cabo Delgado agrava o sofrimento das populações em consequência também dos dois ciclones que se abateram sobre Moçambique. Álvaro Lugero de Andrade.
O conflito afeta sobremaneira o modo de vida da população, maioritariamente dependente da pesca e da agricultura, e que em abril deste ano viu parte dos parques recursos destruídos pelo ciclone Kenneth. Na província, há já milhares de deslocados. A imprensa e organizações de ajuda falam em pelo menos 65 mil deslocados, além das mortes e aldeias destruídas.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem mais alargada sobre a situação em Cabo Delgado, onde, portanto, aumenta a tragédia com a violência armada, isto depois de um ciclone também ter devastado parte dessa província. Estão sintonizados com a Voz da América, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, portanto a segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com uma música das Ilhas das Caraíbas, de São Vicente e Granadinas. Vamos ficar com Nuki Tonight, de James P.
Find a nook to go get liquor joke now. Right now, man, they're on the prowling side. Juicy, juicy. You must find a girl to carry over. I went Naja and Hill. Juicy, trust me. Tonight I dip on the hunting. All over town I am searching. Somehow I must take home something. Good Lord. Tonight I must pick a pumpkin. I look in some nookie tonight. Some nookie tonight. Woosie, woosie. I look in some nookie tonight. Woosie, woosie. Just a little nookie tonight. Woosie, woosie. I look in a nookie. A fat sexy nookie. I look in a nookie. One way full of glammy. I look in a nookie. One to satisfy me. I look in a nookie. And I don't care what it costs me. I look in some nookie tonight. Some nookie tonight. Woosie, woosie. I look in a nookie tonight. Woosie, woosie. I look in some nookie tonight. Woosie, woosie. Them gyal ya hot and them tempting. Look how them waist tantalizing. Look how me jeans pants it jumping. Good Lord, I can't control this ya feeling. I look in some nookie.
Out the road you a look tonight. Some girl a get choked tonight. Bomb them up like a dynamite. Cause when you hook them up, you have to choke them up. You have to bend them up, then you send it up. Man a hug them up, man a love them up. When we get killed, pick we have to walk them up. Hey!
Juicy, juicy. Boy. Juicy, juicy. Mamma my. Juicy, juicy. Ay, ay. I look in some nookie tonight. Woosie, woosie. Come give me some nookie tonight. Woosie, woosie. I want me some nookie tonight. Woosie, woosie. Just a little nookie tonight. Woosie, woosie. Nookie have to chill me, and satisfy me, try me. So much sexy lady, lady. Them make me feel honey.
Nookie time.
Up and down in a the party, party.
party. I'm moving so gypsy, gypsy. No, me feel tipsy, gypsy. I am searching for party. I'm looking some Nookie tonight.
It's Nookie tonight, just a little Nookie.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 10 de dezembro de 2019, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, os democratas da Câmara de Representantes aqui nos Estados Unidos apresentaram hoje as acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso contra o presidente Donald Trump, que serão votadas pelo órgão, dando assim ao processo de impugnação do presidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, iniciou hoje uma visita a Washington, durante a qual se deverá avistar com o presidente Donald Trump. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro, em Pemba, Rádio Sem Fronteiras, em Maputo, AZFM, Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, com a PGD Capital FM, em Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode ter acesso às notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América nas plataformas da mídia social Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção, Leo Sahilo, e na engenharia de som, o Rob McLean. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido João Santarita para as notícias.
Democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresentaram hoje acusações de abuso de poder e obstrução contra o presidente Donald Trump, que vão agora ser votadas pela Câmara dos Representantes. O Comitê Judicial da Câmara vai, em primeiro lugar, votar se recomenda ou não que a Câmara aceite o texto com as acusações, chamadas de artigos de impugnação, e denuncie Trump formalmente por crimes e delitos. Caso se confirme essa tendência, ele será o terceiro presidente a passar por um processo de impugnação, depois de Richard Nixon, que renunciou ao cargo, e Bill Clinton, que sobreviveu. Os opositores do presidente consideram que ele abusou do poder do seu cargo ao pedir o que dizem ter sido uma intervenção estrangeira nas eleições americanas. Minutos depois do anúncio dos democratas, o presidente Donald Trump, no Twitter, chamou o processo de uma caça às bruxas e classificou as acusações de ridículas e não verdadeiras.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, iniciou hoje uma visita a Washington, durante a qual se avistará com o presidente Donald Trump. Lavrov iniciou a visita com um encontro com o secretário de Estado, Mike Pompeo, que disse que o governo está determinado a continuar com o seu trabalho, apesar de estar por breve uma votação sobre a impugnação do presidente Donald Trump. Pompeo disse que a visita de Lavrov tinha sido marcada antes da decisão de hoje anunciada pelo Comitê Judicial da Câmara dos Representantes e acrescentou que não irá permitir que o que chamou de brincadeiras do Congresso tenha impacto nas suas atividades. A visita de Lavrov dá-se dias depois do presidente russo Vladimir Putin ter proposto a renovação do Tratado de Limitação de Armas Nucleares que expira no próximo mês de fevereiro. Durante a sua estadia em Washington, o ministro russo deverá também discutir o Médio Oriente, particularmente Irão e Síria, e ainda a desnuclearização da Península Coreana.
O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, deposto em abril passado, compareceu hoje num tribunal para responder a um processo sobre o seu papel no golpe de Estado de 1989 que o levou ao poder. Ele foi ouvido sozinho, sem a presença do seu advogado, que classificou o julgamento de político, afirmando não estarem em causa fundamentos jurídicos. O ex-presidente foi deposto pelo exército em abril deste ano, depois de meses de manifestações em todo o país contra o seu regime. Caso Omar al-Bashir for considerado culpado, ele poderá enfrentar uma pena de morte ou a prisão perpétua. Ele está também a ser julgado por corrupção e posse de moeda estrangeira.
Na Argélia, um tribunal condenou hoje por corrupção dois antigos primeiros-ministros, Ahmed Ouahia e Abdelmalek Sellal, respectivamente, a 15 e 2 anos de prisão, no julgamento considerado histórico. Abdesalam Boucherab, antigo ministro da Indústria que fugiu para o estrangeiro, foi condenado à revelia a 20 anos de prisão, enquanto dois outros ex-ministros da Indústria receberam a pena de 10 anos de prisão. O total dos condenados, em que se incluem empresários, ascende a 20 e vários bens foram confiscados.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje ao receber o Nobel da Paz em Oslo que grupos terroristas e o reforço militar de potências mundiais representam uma ameaça à paz e à estabilidade no Corno da África. Num discurso preferido na Câmara Municipal de Oslo, perante dignatários, como o rei da Noruega, Harald V, Abiy elogiou a boa vontade do seu homólogo e presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, e descreveu o acordo assinado entre ambos como um compromisso com a paz revestido de ferro. Abiy, quem foi atribuído este ano o Prémio Nobel pelos seus esforços em prol da paz e da cooperação internacional, bem como pela sua iniciativa e empenho na resolução do conflito fronteiriço entre a Etiópia e a Eritreia, defendeu os ideais de Medmer em amárico, a principal língua etíope, que alude à coexistência e à unidade baseados no amor e no perdão.
São 12 horas e 37 minutos aqui em Washington. Em destaque nesta emissão vespertina, na sua segunda parte, a insurgência no centro e norte de Moçambique e também o processo de impugnação do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. No final desta página de rádio, teremos a resenha da imprensa americana com Naomi Santos. Agora vamos a Moçambique. Mais um ataque foi registrado no centro deste país e há fatalidades, reporta André Batista.
Um passageiro morreu e um tripulante ficou gravemente ferido durante o ataque a um autocarro na zona de Muda Serração, cerca de 40 km a sul do Ijope, na província moçambicana de Manica, onde há registro de sequência de ataques desde agosto.
De repente começamos a ver chuva de tiro, sem saber de onde é que vêm os tiroteios.
O autocarro foi metralhado por um grupo armado cerca de 19 horas de segunda-feira 9, quando fazia o trajeto sul a norte de Moçambique, minutos depois de ter passado uma posição militar que patrulha a zona.
Eu, o que me espanta é que passei a polícia. Não andei nem 5 minutos. Depois de ter me batido o pneu, eu enfrentei as balas, apanhei outra polícia. No meio de dois postos de polícia, eu percebi haver bandido no meio.
Lá para as 9h30, escutamos de repente os tiros. Eu também estava distraída, mas vi os outros já caídos no chão. Gritamos, o motorista, por acaso, graças a Deus, foi corajoso. Quando começou o disparo, ele continuou a caminhar. Mas o primeiro tiro encontrou o passageiro, que caiu totalmente. O segundo tiro apanhou o cobrador, que ainda está hospitalizado.
Vinham do mato. Um deles, se não me engano, acho que acertou, vinha de frente do autocarro e os restantes vinham da parte lateral do motorista.
Salvei o povo que estava aqui dentro do carro.
O ataque a autocarro ocorreu próximo à zona onde foram intensificados ataques a alvos civis e onde nos últimos 4 dias 5 caminhões de carga foram alvejados, 3 dos quais depois incendiados.
Qual é a maldade que nós temos? Entramos aonde na política nós? Entramos aonde na política? O que nós fizemos?
É muito triste mesmo. O Estado devia ver isto.
Mas a polícia reitera que estão proporcionadas medidas de segurança para a transitabilidade da via e tem atribuído os ataques à autoproclamada Junta Militar de Renamo, que, no entanto, nega a autoria.
Obrigado, André Batista, reportando a partir do centro de Moçambique, uma região que conhece tempos maus em termos de estabilidade, isto a crescer logo após as eleições de 15 de outubro. 12 horas e 39 minutos e 20 segundos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique. Outra região que não conhece bons tempos é a da província de Cabo Delgado, que desde 2017 tem registrado ataques de grupos armados. Mais de 350 pessoas foram mortas, centenas feridas, outras centenas forçadas a abandonar as suas zonas habituais de residência. São deslocados, desesperados de um conflito ainda por codificar. Álvaro Lugier Andrade.
O conflito afeta sobremaneira o modo de vida da população, maioritariamente dependente da pesca e da agricultura, e que em abril deste ano viu parte dos parcos recursos destruídos pelo ciclone Kenneth. Na província, há já milhares de deslocados. Uma delas é Catarina Jaime, que vive num abrigo improvisado. Ela e mais 20 pessoas viram sua aldeia em Macomi atacada.
O nosso maior desejo é conseguir apoio de alguém para termos um lugar para viver, porque aqui não estamos seguros.
Outra deslocada é Albertina Clemente. A casa dela foi destruída pelo ciclone Kenneth. Tal como outros milhares, quer recomeçar a vida. Mas inquieta-lhe a frequência de ataques do grupo cuja reivindicação não é ainda clara.
Os ataques são frequentes. Vivemos com medo. Não dormimos. Ontem ouvimos disparos e alguns pernoitaram no mato.
Quem aqui quer ajudar encontra dificuldades. Patrícia Danzi é diretora regional da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
A comunidade internacional encontra problemas para chegar a todas as partes da província. A violência armada impede as nossas deslocações a qualquer lugar. Cada vez que pretendemos sair, procuramos ter garantias de chegar e regressar sãos e salvos. E se isso não acontecer, não vamos. As pessoas daqui também não se sentem seguras para ir a lugares, procurar serviços básicos. Não vão. Não há uma imagem real das pessoas que estão a ser afetadas.
A imprensa e organizações de ajuda falam em pelo menos 65 mil deslocados, além das mortes e aldeias destruídas.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro, dentro de minutos, volta aqui à antena para falar da conservação no Quênia e também estará connosco na terceira e última página desta emissão vespertina. 12:41:45. O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, na África do Sul, deve analisar na quarta-feira, 11, amanhã, um pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique que solicita a intenção de recorrer da decisão de 1 de novembro dos juízes Colin Lamothe, Denise Fischer e Edwin Mulahehe, que ordenaram ao governo sul-africano a revisão da extradição de Manuel Chang, retido naquele país por fraude e corrupção internacional, segundo a acusação dos Estados Unidos. Mayer Lassalette.
A imunidade de Chang não é absoluta, mas condicional, e nesse sentido a imunidade a que se refere o artigo 4 e não se aplica a Chang, diz o Ministério Público de Maputo, que na missiva acusa os juízes de terem errado ao considerar que o protocolo de extradição da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, impedia a extradição de Manuel Chang para Moçambique. A PGR de Moçambique argumenta que aquele instrumento legal regional, e passa a citar, apenas proíbe a extradição daqueles que têm imunidade absoluta, fim de citação. Para justificar o facto de o antigo ministro das Finanças e atual deputado não ter sido indiciado, a PGR justificou a sua posição com as provas que estava à espera dos Estados Unidos. Moçambique não indiciou o Sr. Chang devido à assistência judicial que esperava dos Estados Unidos à luz do pedido de assistência legal mútua. Adianta a nota que acusa ainda a justiça norte-americana de, e passo a citar, conduta imprópria nos pedidos de assistência legal mútua. Fim de citação. As autoridades judiciais de Moçambique, na figura da PGR, insiste que, e passo a citar, uma vez que o Parlamento moçambicano consentiu na detenção de Chang, o ex-governante não tinha imunidade na altura do pedido de extradição do seu país. Fim de citação. Enquanto se aguarda por um novo entendimento do Tribunal Superior de Gauteng, o ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola, indicou que irá cumprir uma decisão do Tribunal no sentido de autorizar Moçambique a recorrer para uma instância superior da Justiça Sul-Africana. Entretanto, o Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique, FMO, continua a pressionar para que Chang seja extraditado para os Estados Unidos, onde, segundo a organização, ele pode ter um julgamento justo, enquanto em Moçambique ele continua a gozar de imunidade. As extradições não podem resultar em responsabilização criminal se as pessoas procuradas são deportadas para países onde estão imunes internamente de acusação criminal. Além do mais, quando o crime em questão é corrupção, escreve o FMO numa missiva enviada à Justiça Sul-Africana.
Aqui nos Estados Unidos é notícia a questão do processo que poderá conduzir à destituição do presidente Donald Trump, um processo iniciado pelo Partido Democrata. Este é um assunto que traz-nos aqui o João Santa Rita, numa habitual página reservada à política americana. João.
Uma audiência ontem no Comitê Judicial serviu apenas para recapitular alegações já anteriormente feitas em audiências do Comitê de Inteligência e para revelar mais uma vez a divisão profunda que existe sobre a questão entre os democratas e os republicanos. Os democratas acusam o presidente de tentar levar a Ucrânia a investigar um seu oponente político, o vice-presidente Joe Biden, pondo os seus interesses pessoais acima dos interesses nacionais dos Estados Unidos. Gerald Nadler é o presidente democrata do Comitê Judicial. Se ele que se coloca acima da nação, de um modo que ameaça a nossa democracia, então o nosso juramento, a nossa promessa ao povo americano, requer que nós teremos que sair em defesa da nação. Os republicanos disseram que nada que o presidente fez é suscetível de impugnação e acusam os democratas de estarem a tentar impugnar o presidente desde que este venceu as eleições em 2016. Doug Collins é um representante dos republicanos no Comitê Judicial. Não temos um crime, não temos nada que possa incriminar o presidente e ninguém entende o que é que, na verdade, a maioria está a querer fazer, exceto interferir e, na verdade, tentar assegurar aquilo que acreditam, nomeadamente que o presidente não vencerá no próximo ano se for impugnado. A audiência de ontem serviu também para dois advogados, um do lado republicano e outro do lado democrata, demonstrarem mais uma vez como o processo está a decorrer com uma divisão bem clara entre as duas posições políticas. Stephen Castor é o advogado do Partido Republicano na Câmara dos Representantes e disse que todo o processo de impugnação está centrado numas poucas palavras que o presidente disse durante uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, em que o terá exortado a investigar as atividades de um dos filhos de Joe Biden numa companhia ucraniana. Os democratas estão a tentar impugnar um presidente porque discordam da sua política. Palavras de Stephen Castor, do Partido Republicano, que, como seria de esperar, teve uma opinião contrária do advogado do Partido Democrático na Câmara dos Representantes, Barry Burke.
Abuse of power, betrayal of the national interest, corruption of elections.
Abuso de poder, traição ao interesse nacional, corrupção de eleições. E o presidente Trump não violou apenas uma dessas questões, mas todas as três. Mas qual o efeito prático que isto tem ou vai ter? Caso se confirme a impugnação do presidente Donald Trump na próxima semana pela Câmara dos Representantes, o caso será depois enviado para um julgamento no Senado. E aí os republicanos têm a maioria. Um desses senadores é Lindsey Graham, que tornou claro que não concordam com alguns que querem que o presidente use o julgamento no Senado para convocar testemunhas como Joe Biden e o seu filho Hunter Biden e mesmo o presidente do Comitê de Inteligência, Adam Schiff, que os republicanos acusam de ter planeado a acusação da conspiração com um informador secreto cuja identidade se continua a desconhecer. Portanto, vamos agora assistir nos próximos dias à impugnação do presidente pela Câmara dos Representantes, mas depois será certo que o Senado deverá absolver Trump. O que resta saber é se este e os seus advogados querem usar a oportunidade para pôr a testemunhar pessoas como o filho do ex-vice-presidente e mesmo o ex-vice-presidente Joe Biden e talvez mesmo o presidente do Comitê de Inteligência. Isto, claro está, terá um efeito negativo para a campanha presidencial de Joe Biden. Vamos, contudo, ter que esperar para ver.
Thank you. A ilha remota de Lamu, no Quênia, país da África Oriental, declarada Património Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Cultura e Educação, Unesco, está ameaçada. A denúncia é de ativistas que acusam o governo de Quênia de construir grandes infraestruturas naquela região, como um porto, um oleoduto e uma primeira fábrica de carvão da região. Embora essas infraestruturas provavelmente melhorem a economia local, alguns moradores de Lamu temem que o desenvolvimento e uma grande afluência de pessoas de fora poderão afetar a cultura e a arquitetura local, que alguns dizem já estão a ressentir dessas alterações. Álvaro Lugero Andrade.
A separação da ilha Lamu da parte continental ajudou a manter a sua cultura e tradições swahili de 650 anos. Os carros são proibidos na cidade de Lamu, um património mundial das Nações Unidas, em que os burros são o principal meio de transporte. Mas alguns moradores temem que a construção de um novo porto, um oleoduto e infraestruturas para a ligação ao continente traga mais pessoas de fora que podem afetar a cultura local, que é única. Abubakar Badawi é um líder religioso.
Estamos a fazer o possível para evitar este tipo de intervenção e novo desenvolvimento para podermos preservar os Lamu.
As autoridades dizem que a carteira de projetos de 26 mil milhões de dólares melhorará os vínculos económicos entre Quênia, Sudão do Sul e Etiópia e criará milhares de empregos. Porém, em junho, um tribunal queniano interrompeu a construção de uma fábrica de carvão para ajudar a alimentar os projetos, dando assim razão aos opositores a essas infraestruturas. Raya Famau Ahmed, ativista contra uma fábrica de carvão.
Nós, como pessoas de Lamu, temos medo, porque quando as pessoas vêm de outras áreas, elas vêm com muitas coisas. Trazem a sua própria língua, a sua própria cultura, a sua própria maneira de viver. E isso pode alterar a maneira cultural que as pessoas têm vivido.
Os pescadores estão preocupados com o impacto das infraestruturas nas suas capturas e se opõem claramente à construção de um porto. Ahmed Abdi Abdallah é pescador.
A forma como eles fizeram lá fora é terrível. Quebraram todas as pedras onde devemos ir pescar. Não se pode mais ir lá. Quando a temporada terminar, não se pode pescar em nenhum lugar.
Os ativistas temem que os projetos também possam frustrar os esforços para preservar a cidade de Lamu e o seu caráter único. Mais de um terço dos edifícios históricos de Lamu já está a desmoronar. Atman Hussein é porta-voz dos Museus Nacionais do Quênia.
Alguns dos proprietários não querem nenhum tipo de intervenção. Eles defendem que, ao se investir no edifício deles, estão a ser comprados, porque dinheiro no edifício deles significa que pertencem a quem investe. Então, é uma situação complexa.
As autoridades de Lamu prometem proteger o património mundial da ilha dos novos projetos. A promessa de Farima Arafat, porta-voz do Condado de Lamu.
Também adotamos medidas para garantir que as atividades do LAPSET permaneçam no continente de Lamu. Essa é a área do Indi, Mokue e afins, e que o arquipélago de Lamu, que é a ilha de Lamu, partindo de Shela até Kipungani, permaneça com o seu estatuto de património.
As autoridades de Lamu afirmam estar à procura de fundos para renovar os edifícios históricos e desenvolver a economia, tendo o turismo como um dos principais pilares.
Obrigado, Álvaro. Outras notícias do continente africano. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje, ao receber o Nobel da Paz em Oslo, Noruega, que os grupos terroristas e o reforço militar das potências mundiais representam uma ameaça à paz e à estabilidade no Corno de África. Num discurso proferido na Câmara Municipal da cidade de Oslo, ante dignitários como o rei da Noruega, Harald V, Abiy elogiou a boa vontade do seu homólogo e presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, e descreveu o acordo assinado entre ambos como um compromisso com a paz revestido de ferro. O ministro da Justiça da Gâmbia apelou hoje ao Tribunal Penal Internacional de Justiça, que reconhece o genocídio contra a minoria rohingya em Myanmar, antiga Birmânia, e garanta que o massacre termine durante a primeira audiência, no caso em Haia, na Holanda. Abubakar Tambo afirmou, e citamos, ser realmente triste para a nossa geração que 75 anos depois da humanidade se comprometer com as palavras nunca mais, outro genocídio esteja a desenrolar-se diante dos nossos olhos sem que se tenha feito nada para o impedir. O líder de facto de Myanmar e vencedora do Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu, assistiu na primeira fila os advogados darem ao Tribunal de Justiça relatos detalhados de homens, mulheres e crianças Rohingya mortos e a destruição de dezenas de milhares de casas desta minoria muçulmana do estado de Rakhine, no norte do Myanmar, antiga Birmania. E agora novamente o João Santa Rita e a sua habitual página reservada ao desporto.
Na página desportiva vamos hoje começar com o futebol europeu Liga dos Campeões. Hoje inicia-se a última jornada da fase de grupos. Temos jogos dos grupos E, F, G e H. E se é verdade que muitos já estão apurados, muito também está ainda por decidir. Uma equipa portuguesa está em ação, é o Benfica, que recebe o Zenit da Rússia num jogo do grupo G, onde Zenit está em segundo lugar com 7 pontos, os mesmos que o Lyon com 7. O Benfica está em último lugar com 4 pontos e luta apenas pela qualificação para a Liga Europa. Ou seja, o terceiro lugar. O Zenit não quer perder para garantir a sua qualificação para a fase seguinte e, na verdade, deve querer ganhar o jogo. O Lyon, que tem os mesmos pontos, recebe o Leipzig, já qualificado em primeiro lugar. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Nós não podemos olhar para trás, nem para aquilo que já ganhámos e o que já perdemos. Não podemos olhar para as nossas divisões fantásticas, nem para aquilo que de menos bom temos feito. Nós temos que olhar é sempre para a frente e nunca ter receio de nada.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. O grande jogo de hoje é aquele em Itália entre o Inter e o Barcelona, jogo do grupo F, onde o Barcelona já se qualificou em primeiro lugar com 11 pontos, já ninguém o apanha. Inter em segundo lugar com 7 pontos, quer ganhar, porque à espreita está o Borussia Dortmund também com 7 pontos e Dortmund tem, em teoria, tarefa mais fácil. Recebe o Slavia de Praga, já eliminado. O atual campeão europeu e líder do campeonato inglês, o Liverpool, está no campo do Salzburgo, na Áustria. Para o Liverpool, este é um jogo de vida ou de morte, é verdade. O Liverpool, há que dizer, comanda o grupo com 10 pontos, seguido do Napoli com 9 e Salzburgo com 7. O que significa que se Liverpool perder e Napoli ganhar, Liverpool é eliminado. O Napoli recebe o Genk, já eliminado, e à partida deve vencer. Outro grupo interessante é o grupo H, onde também está tudo em aberto. Ajax da Holanda comanda com 10 pontos, recebe o Valência com 8. Este vai ser fogo, porque à espreita está o Chelsea, que também tem 8 pontos. O Chelsea recebe o Lille, que está eliminado, e Chelsea é favorito. Amanhã há mais, e amanhã inicia-se também o Campeonato Mundial de Clubes. Amanhã temos o Al Sadd do Qatar, que defronta o Yenger da Nova Caledónia. Os pesos pesados, o Flamengo do Brasil e o Liverpool de Inglaterra, só entram em ação na próxima semana, vão diretamente para as meias-finais. O campeão africano Esperance da Tunísia defronta o Al Hilal da Arábia Saudita no sábado. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Toronto, foram até Chicago para uma vitória muito, muito difícil, 93-92. Toronto está em quinto lugar na Conferência Leste. Boston Celtics 110, Cleveland Cavaliers 88. Boston está em segundo lugar na Conferência Leste, que é comandada agora pelo Milwaukee Bucks, que jogou em casa e bateu o Orlando Magic 110-101. Na Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers, em segundo lugar, foi até a Indiana ganhar pela margem mínima 110-99. A Conferência Oeste é comandada por outra equipa de Los Angeles, o Lakers, que ontem não jogou.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora chegamos ao final. Vou convidar a Naomi Santos, que ela já foi ver o que é que os jornais americanos dizem. Naomi, começamos pelo Wall Street Journal, não é verdade?
Sim, o Wall Street Journal reporta que o grupo de petróleo Exxon não foi considerado culpado num caso de contabilidade das mudanças climáticas.
A Naomi também foi ver a agência Associated Press aqui dos Estados Unidos.
Sim, eles dizem que o ator Bill Cosby perdeu o apelo de sua condenação por agressão sexual. Um tribunal de recurso do estado de Pensilvânia rejeitou o apelo do Bill Cosby para reviravolta da sua condenação para agresso sexual.
Era a Naomi Santos e a resenha da imprensa americana neste dia 10 de dezembro de 2019. Continuação de uma ótima escuta, a emissão vespertina da Voz da América. Sou Amancio Miguel, volto para a semana.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. A partir de agora, o microfone, Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com. Na Voz da América está igualmente presente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, a mesma referência, voaportugues. Também pode comunicar-se connosco através do nosso número no WhatsApp, é o mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. São 13 horas e 45 segundos na capital americana, um dia de chuva. A microfone, Álvaro Ludger Andrade. A produção continua a ser do Léo Waldeléu. A assistência técnica também de Rob McLean. Notas de destaque nesta emissão: democratas acusam formalmente o presidente Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso. Chefe de diplomacia russa visita Washington e antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, responde por golpe de Estado de 1989. Teremos também notícias da lusofonia, economia, política na América e ainda saúde. Vamos começar em Angola, onde o movimento independentista de Cabinda viu abortada a manifestação prevista para hoje, na qual pretendia pedir ao governo um referendo sobre a independência daquela enclave, depois de a polícia ter reforçado a segurança em toda a cidade. Ativistas denunciaram um cerco a várias casas de conhecidos membros do movimento desde a noite de ontem. A Amnistia Internacional, entretanto, já denunciou a prisão de ativista e um cerco à casa do advogado Arão Tempo. Em comunicado, aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos denuncia, e estou a citar, o uso violento excessivo da força pelas forças de segurança do Estado para acabar com a marcha pacífica pela independência na província de Cabinda e com a prisão de dezenas de manifestantes e seus líderes. Entretanto, em Moçambique, um passageiro morreu e um tripulante ficou gravemente ferido durante o ataque a um autocarro na zona de Muda Serração, a cerca de 40 km a sul de Inchop, na província moçambicana de Manica, onde há registro de sequência de ataques desde agosto. O autocarro foi metralhado por um grupo armado a cerca das 19 horas de ontem, quando fazia o trajeto sul-norte, minutos depois de ter passado uma posição militar que patrulha a zona. O ataque ao autocarro ocorreu próximo à zona onde foram intensificados os ataques a alvos civis, com 5 caminhões de carga a serem alvejados, 3 dos quais depois incendiados nos últimos dias. A polícia, entretanto, reitera estarem garantidas medidas de segurança para a transitabilidade da via e tem atribuído os ataques à proclamada Junta Militar da RENAMO, que, no entanto, nega a autoria. E agora vamos à nossa revista económica. 12 anos depois, Moçambique volta a beneficiar-se de fundos do Millennium Challenge Corporation, o programa de ajuda ao desenvolvimento setorial por parte do governo americano. O Conselho de Administração da Millennium Challenge Corporation selecionou Moçambique para um novo pacto, no âmbito do qual vai receber fundos para financiar atividades de redução da pobreza. O valor a ser alocado ainda não foi revelado, mas o novo programa terá a duração de 5 anos e os investimentos serão direcionados para o crescimento económico. A agência de notação financeira Moody's disse hoje que a dívida pública de Angola deve atingir um pico de 104% do produto interno bruto este ano, antevendo o regresso ao crescimento em 2020, com uma expansão de 1,5%. No mais recente relatório de análise da economia angolana enviado aos investidores, a agência de rating escreve que o perfil de crédito de Angola é limitado por uma deterioração significativa das métricas de dívida nos últimos anos, com a dívida a dever atingir um pico de 104% do produto interno bruto. A Moody's diz que a combinação dos preços do petróleo mais elevados desde 2018 e uma forte depreciação da moeda nacional nos últimos dois anos resultou num excedente orçamental de 2,8% neste ano, que tem sido usado em parte para reduzir o estoque da dívida, o que faz diminuir os riscos de liquidez do governo. Ainda em Angola, a taxa de desemprego aumentou para 30,7% no terceiro trimestre de 2019, mais 1,7 pontos percentuais face ao segundo trimestre, afetando mais de metade dos jovens e, na globalidade, mais de 4 milhões de pessoas, de acordo com a Folha de Informação Rápida do Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística. No último trimestre, um total de 212 mil pessoas ficaram desempregadas. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem uma posição definida no início da tarde, devido à incerteza sobre a imposição norte-americana de taxas alfandegárias suplementares previstas para 15 de dezembro a produtos chineses. O índice Dow Jones descia 0,08%, o Nasdaq subia 0,09% e o índice alargado Standard & Poor's 500 recuava 0,10%. Entretanto, Washington pode adiar a imposição de novas taxas alfandegárias suplementares previstas para 15 de dezembro a 160 mil milhões de dólares de produtos chineses, revela hoje o jornal Wall Street Journal. Os negociadores norte-americanos e chineses preparam o terreno para adiar uma nova série de tarifas, revela o jornal, citando fontes das duas partes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continua a acompanhar a Voz da América. São 13 horas e 7 minutos. Hoje é terça-feira, é dia da rubrica Política na América com João Santa Rita, que nos traz as últimas do processo de impugnação que parece estar a avançar contra o presidente Donald Trump.
É agora quase uma certeza que o presidente Donald Trump vai ser impugnado pela Câmara dos Representantes na próxima semana. Hoje, os democratas que controlam essa Câmara apresentaram dois artigos de impugnação que incluem abuso de poder e obstrução do Congresso. O Comitê Judicial do Congresso deverá votar sobre estas propostas na quinta-feira, o que deverá depois ser aprovado pela maioria dos democratas com a oposição total dos republicanos. Uma audiência ontem no Comitê Judicial serviu apenas para recapitular alegações já anteriormente feitas em audiências do Comitê de Inteligência e para revelar mais uma vez a divisão profunda que existe sobre a questão entre os democratas e os republicanos. Os democratas acusam o presidente de tentar levar a Ucrânia a investigar um seu oponente político, o vice-presidente Joe Biden, pondo os seus interesses pessoais acima dos interesses nacionais dos Estados Unidos. Gerald Nadler é o presidente democrata do Comitê Judicial.
If he puts himself before the country in a manner that threatens our democracy, then our oath, our promise to the American people.
Se ele que se coloca acima da nação, de um modo que ameaça a nossa democracia, então o nosso juramento, a nossa promessa ao povo americano, requer que nós teremos que sair em defesa da nação. Eram palavras de Jerry Nadler, presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes. Os republicanos disseram que nada que o presidente fez é suscetível de impugnação e acusam os democratas de estarem a tentar impugnar o presidente desde que este venceu as eleições em 2016. Doug Collins é um representante dos republicanos no Comitê Judicial.
We don't have a crime, we don't have anything we can actually pin, and nobody understands really what the majority is trying to do, except that in a
não temos um crime, não temos nada que possa incriminar o presidente, e ninguém entende o que é que, na verdade, a maioria está a querer fazer, exceto interferir e, na verdade, tentar assegurar aquilo que acreditam, nomeadamente que o presidente não vencerá no próximo ano se for impugnado.
Make sure that they believe the president can't win next year if he's impeached.
Palavras do congressista republicano Doug Collins. A audiência de ontem serviu também para dois advogados, um do lado republicano e outro do lado democrata, demonstrarem mais uma vez como o processo está a decorrer com uma divisão bem clara entre as duas posições políticas. Stephen Castor é o advogado do Partido Republicano na Câmara dos Representantes e disse que todo o processo de impugnação está centrado numas poucas palavras que o presidente disse durante uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, em que o terá exortado a investigar as atividades de um dos filhos de Joe Biden numa companhia ucraniana.
Impeach a president who 63 million people voted for over eight lines in a call transcript is baloney. Democrats seek to impeach President Trump.
Impugnar um presidente que foi eleito por 63 milhões de pessoas devido a oito linhas de uma transcrição é uma mentira. Os democratas estão a tentar impugnar um presidente porque discordam da sua política.
Democrats seek to impeach President Trump not because they have evidence of high crimes or misdemeanors, but because they disagree with his policies.
Palavras de Stephen Castor, do Partido Republicano, que, como seria de esperar, teve uma opinião contrária do advogado do Partido Democrático na Câmara dos Representantes, Barry Burke, na abertura da sessão de ontem.
Abuse of power, betrayal of the national interest, corruption of elections. And what is so extraordinary?
Abuso de poder, traição ao interesse nacional, corrupção de eleições. E o presidente Trump não violou apenas uma dessas questões, mas todas as três. Palavras do advogado Barry Burke, que foi acusado por um congressista republicano de não ser um advogado imparcial porque, segundo revelou, tem feito contribuições monetárias para o Partido Democrático. Mas qual o efeito prático que isto tem ou vai ter? Caso se confirme a impugnação do presidente Donald Trump na próxima semana pela Câmara dos Representantes, o caso será depois enviado para um julgamento no Senado. E aí os republicanos têm a maioria. Um desses senadores é Lindsey Graham, que tornou claro que não concordam com alguns que querem que o presidente use o julgamento no Senado para convocar testemunhas como Joe Biden e o seu filho Hunter Biden e mesmo o presidente do Comitê de Inteligência, Adam Schiff, que os republicanos acusam de ter planeado a acusação da conspiração com um informador secreto, cuja identidade se continua a desconhecer.
So I'm going to end this as quickly as I can for the good of the country. When 51 of us say we've heard enough, the trial is going to end.
Vou acabar com isto o mais rapidamente que puder para bem do país. Quando 51 de nós disserem que já ouvimos o suficiente, o julgamento vai terminar. O presidente vai ser absolvido. Pode ser que ele queira chamar a depor Schiff, Hunter Biden ou Joe Biden. O meu conselho ao presidente é este. Se o Senado está pronto a votar e a absolvê-lo, ele deve celebrar isso e podemos olhar para essas outras coisas fora do processo de impugnação. A impugnação está a destroçar o país e eu não quero dar-lhe mais credibilidade do que merece.
Impeachment is tearing the country apart. I don't want to give it any more credibility than it deserves.
Palavras do senador republicano Lindsey Graham. Portanto, vamos agora assistir nos próximos dias à impugnação do presidente pela Câmara dos Representantes, mas depois será certo que o Senado deverá absolver Trump. O que resta saber é se este e os seus advogados querem usar a oportunidade para pôr a testemunhar pessoas como o filho do ex-vicepresidente e mesmo o ex-vicepresidente Joe Biden e talvez mesmo o presidente do Comitê de Inteligência. Isto, claro está, terá um efeito negativo para a campanha presidencial de Joe Biden. Vamos, contudo, ter que esperar para ver.
Assim, o João Santa Rita com a rubrica Política da América. Agora chamamos Ana Guedes e o Manso Miguel, que trazem a rubrica de saúde. Hoje vão falar sobre sarampo, uma doença que está a matar.
Então, amigos, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que convosco semanalmente está aqui a Ana Guedes e o Amâncio Miguel para falarem de saúde. Olá, Amâncio, bem-vindo. Parece que estás assim um bocadinho constipado hoje.
Um bocadinho constipado e boa razão para falar de saúde. Nesta altura aqui nos Estados Unidos, o frio complica a nossa saúde, não é verdade?
Exatamente. Começa a apertar e é quando aparecem as constipações. E, Amâncio, vamos hoje falar não de constipação, mas de sarampo no mundo, e isto porque há uma nova onda de sarampo um pouco por todo o planeta, não é?
É verdade, o que marca também um retrocesso em relação aos esforços globais para conter esta doença e, tal como dizia a Ana, uma nova onda de sarampo no mundo está a matar milhares de crianças e adultos e esta é uma advertência feita pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que diz que em todo o mundo já foram registados até agora mais de 440 mil casos.
E dentre os países da língua portuguesa, o Brasil foi citado como tendo 11.877 mil notificações de sarampo. O estado de São Paulo é o que mais sofre, concentrando mais de metade dos casos de sarampo. No ano passado, o total de infecções foi de 10.326. Isto no Brasil, claro.
E segundo também indicações da Rádio ONU, que cita a OMS, esta organização lembra que este é o número mais alto até agora reportado, causado por um surto de sarampo desde o ano 2006.
E segundo a Agência de Saúde das Nações Unidas, muitos países estão a ter surtos de sarampo. Nos primeiros 3 meses deste ano, os casos triplicaram se compararmos com o mesmo período do ano passado, tanto 2018.
E entre as causas que fazem o sarampo voltar a ser notícia pelas más razões, constam a desconfiança em relação às vacinas, as falhas na cobertura da imunização e também a falta de acesso a centros de saúde ou exames de rotina.
O sarampo, Amâncio, é bom que se recorde, é altamente contagioso. 9 em cada 10 pessoas em contacto com o vírus do sarampo contraem a doença.
E vamos ver agora, Ana, o que é que acontece no continente africano, que é também afetado por grandes surtos, apesar de uma queda recente de novos casos.
E a maior preocupação da OMS é a República Democrática do Congo, onde mais de 250 mil casos foram confirmados até 17 de novembro. Somente na última semana foram 8 mil as novas contaminações.
E basta aqui também referir, Ana, aliás, interessa aqui referir que a República Democrática do Congo já tem um outro problema.
Que é o ébola.
Que é o ébola. Então, voltamos a falar do sarampo. Estes casos, mencionados dos 250 mil, resultaram em pelo menos 5 mil mortes. Todas as províncias do país estão a ser afetadas e é uma campanha nacional de vacinação que deve terminar antes do final deste ano.
E o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, informa que mais de 90% das vítimas fatais do sarampo são crianças, o que representa a morte de mais de 4,5 mil meninos e meninas.
E há uma questão também que contribui para isto, é a tal questão da violência e a insegurança, a falta de acesso aos serviços de saúde, a escassez de vacinas e equipamento médico fazem com que milhares de crianças não fossem vacinadas, correndo assim o risco de morte, isto na República Democrática do Congo.
E agora vamos até ao Mediterrâneo Oriental. O Líbano registrou mais de 1000 casos, no Iémen quase 6 mil, o Sudão quase 4 mil casos e a Somália com quase 3 mil casos. Existem ainda surtos no Paquistão, Tunísia e Iraque.
E também em muitos países da Europa tiveram um grande surto. O maior foi na Ucrânia, com cerca de 57 mil, seguido pelo Cazaquistão, com 10 mil. A Geórgia, mais de 3.900, cerca de 4 mil. E a Rússia, com 3.500 casos. Há outros casos também reportados na Turquia e também no Quirguistão.
E nas Américas, além do Brasil, a Venezuela registrou 520 casos de sarampo, mas nenhum novo caso foi registado nas últimas 14 semanas. A Colômbia teve 215 casos. Nos Estados Unidos, Já foi declarado o fim de dois grandes surtos no estado de Nova York, de que nós viemos aqui falando, mas pequenos focos ainda existem em outros estados.
E também importa referir, Ana, que estes casos de surtos de sarampo e de outras doenças tornam-se mais complicados nos países já antes com graves problemas, como o Bangladesh, por exemplo, no Sudeste Asiático, que registrou 4.200 casos, a maior parte em assentamentos que acomodam refugiados rohingyas, concretamente em Cox Bazar. Myanmar, outro país, 5.300 casos, mas aqui a Organização Mundial de Saúde diz que depois de duas rondas de vacinação, os surtos parecem ter sido resolvidos. Existem ainda surtos na Tailândia, Filipinas, Vietnã, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico, como Tonga, Fiji e a Samoa Americana.
E, Amácio, nós dissemos aqui que o sarampo é altamente contagioso. É uma infecção viral que afeta principalmente as crianças durante o primeiro ano de vida. No entanto, a doença também pode acontecer em crianças com mais de um ano ou até mesmo em adultos que não tenham sido vacinados contra o sarampo.
Importa também, Ana, recordar aqui, nós estamos no espaço da doutora Graça, se calhar ela pode voltar a falar disto um dia, claro. Mas nós podemos dar uma nota que tem a ver com os sinais do sarampo, Ana.
E os sinais ou os sintomas iniciais do sarampo são semelhantes a uma de gripe ou um resfriado e surgem normalmente até 14 dias após ter estado em contacto com alguém que esteja infectado. No entanto, após cerca de 3 dias é comum que surjam aquelas manchas típicas do sarampo no corpo, mas não devem ser coçadas e, para além de mais, são manchas que acabam por se espalhar por todo o corpo. É se fica assim às pintinhas.
E há um checklist que todos podemos fazer, Ana, que é verificar, por exemplo, se tem febre acima de 38 graus centígrados, uma coisa que podemos medir em casa com o termómetro, não é verdade? E também ver se há dor de garganta e tosse seca, a dor muscular e o cansaço de forma excessiva, manchas vermelhas, a questão que a Ana falou há pouco, manchas na pele sem relevo que se espalham pelo corpo e também manchas vermelhas na pele que não coçam.
Portanto, não provocam
a comichão. E também as manchas brancas no interior da boca, sendo cada uma rodeada de um anel vermelho. E é também sinais na vista, não é verdade?
Exatamente. E assim, amigos, nos vamos despedir. Estivemos a falar esta semana sobre uma nova onda de sarampo por todo o mundo, um pouco por todo o mundo e dos esforços que se fazem para vacinar as populações. E pronto, nós vamos despedir, desejando a todo o nosso auditório uma semana cheia de saúde. Até lá, fiquem bem. Um abraço da Ana Guedes.
E do Amácio Miguel.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Chegou o momento de irmos à música. Trazemos Funge na Cachupa, música angolana com Ari.
Nós é irmão, de passado e presente, nós é irmão. presente, nós é irmão de alma e coração. Nós é irmão de passado e presente, nós é irmão de alma e coração. Na covadeira sem bata do violão, do manujuca, vamos saboreando com emoção. Funge na cachupa, funge na cachupa.
13:26, vamos então para o final desta emissão da Voz da América com as notícias que fazem a atualidade hoje. Os democratas na Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos apresentaram hoje as acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso contra o presidente Donald Trump, que serão votadas pelo órgão, dando assim início ao processo de impugnação do presidente. O Comitê Judicial da Câmara vai votar agora se recomenda ou não que a Câmara aceite o texto com as acusações chamadas de artigos de impugnação e denuncie Trump formalmente por crimes e delitos. Caso se confirme essa tendência, ele será o terceiro presidente a passar por um processo de impugnação depois de Richard Nixon, que renunciou ao cargo, e Bill Clinton, que sobreviveu. Trump já chamou ao processo de caixas bruxas e classificou as acusações de ridículas e não verdadeiras. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, iniciou hoje uma visita a Washington, durante a qual deverá avistar-se com o presidente Trump. Lavrov encontrou-se com o secretário de Estado Mike Pompeo. A visita acontece dias depois do presidente russo Vladimir Putin ter proposto a renovação do Tratado de Limitação de Armas Nucleares, que expira no próximo mês de fevereiro. No Sudão, o antigo presidente Omar al-Bashir, deposto em abril passado, compareceu hoje num tribunal para responder a um processo sobre o seu papel no golpe de Estado de 1989 que o levou ao poder. Ele foi ouvido sozinho, sem a presença do seu advogado, Mohamed al-Hassam al-Amin, quem classificou o julgamento de político porque não estão em causa fundamentos jurídicos. Se for condenado, ele pode enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua. Na Argélia, um tribunal condenou hoje por corrupção dois antigos primeiros ministros, Ahmed Ouahi Abdelmalek Celal, respectivamente a 15 e 12 anos de prisão, num julgamento considerado histórico. Abdelazam Boukareb, antigo ministro da Justiça que fugiu para o estrangeiro, foi também condenado à revelia a 20 anos de prisão, enquanto dois outros ex-ministros da indústria receberam apenas 10 anos de prisão. No total, os condenados ascendem a 20 e entre eles estão empresários. Vários bens foram confiscados. O anúncio acontece dois dias antes das eleições presidenciais. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 10 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leopoldo Leo, Rob McLean e Álvaro Rudger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.